Bom, vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente vai ver o que é programação orientada a objetos. Por que que surgiu a ideia de programação orientada a objetos? Por que fazer as coisas orientadas a objetos? Bom, tudo em computação, quando você for fazer um programa, não só em computação, mas também em outras disciplinas, mas em computação, em engenharia, você tem o mundo, a realidade, né, pessoas, carros, computadores, e você tem uma representação dessa realidade. Então, como você tem, por exemplo, um programa de folha de pagamento, você tem o nome de um operário, fulano de tal, aquilo ali é uma representação de algo do mundo real, é um modelo. A gente sempre trabalha com modelos do mundo real. Não só a computação, como física também, química. Você tem um mundo real e você tem um modelo que tenta ou explicar ou representar o mundo real. Então, em computação é a mesma coisa. Aqui nessa folha de pagamento, digamos que você tenha Maria, e Maria vai ter um recorde lá, e Maria vai ter o nome dela, o endereço dela e tudo mais. O recorde não é Maria. O recorde é uma representação de um objeto da realidade que chama Maria. E essa representação vai ter determinadas informações sobre Maria. Sei lá, o sexo dela, o nome dela, o dia que ela nasceu, onde ela mora e por aí vai. Ok? Não só Maria, mas tudo que você usar no seu programa, seja ele orientado a objeto ou seja ele não orientado a objeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho um computador, eu tenho um telefone. Eu estou dizendo que a Maria usa computador, ela dirige um carro. Então ela tem uma relação entre os outros elementos do meu programa. Ok? Bom, acontece que nenhum modelo é exatamente igual à realidade. Seja em física, física, engenharia ou computação. Ok? Então existe uma diferença. Por exemplo, aqui, Maria tem nome, endereço e tudo mais, mas não tem a descrição do sistema cardiovascular da Maria. A não ser que isso aí seja um sistema médico avançado. Mas na folha de pagamento não tem a descrição da condição do coração de Maria. Então existe sempre o que a gente chama de gap semântico. Ele sempre vai existir. É a diferença entre o que o seu modelo representa do mundo e o mundo propriamente dito. Então você tem um modelo que representa o mundo e você tem um mundo propriamente dito, com pessoas reais, objetos reais, coisas reais acontecendo. E a diferença entre o que você modela aqui e o mundo real é o que a gente chama de gap semântico, diferença semântica. Okay? Todo programa vai ter essa diferença semântica. Todo modelo, nenhum modelo vai modelar todos os aspectos da realidade. Você sempre vai ter uma diferença. Então, o gap semântico vai ser a diferença entre como o modelo representa completamente a realidade e a própria realidade. Beleza. Por que eu estou falando de gap semântico? Porque quanto menor esse gap, quanto menor essa diferença, mais fácil o sistema é de modificar e entender. Ou seja, quanto mais próximo o seu modelo está da realidade, mais fácil ele é de ser entendido. Porque todo mundo conhece a realidade. Você pensa em Maria, todo mundo pensa, é uma mulher, tem cabelo, perna, mão, boca, certo? E nem todo mundo conhece o seu programa de computador. O seu programa de computador é você que fez, ou o seu grupo que fez. Se ele é, quanto mais próximo da realidade ele é, mais fácil é para as pessoas entenderem ele. Então a pessoa abre lá, ah, Maria, então, Maria é uma pessoa, a pessoa deve ter nome, deve ter um endereço, e por aí vai. Quando você tem um entendimento do que você faz, você tem uma facilidade de modificação. Então você entende, aquilo vai parecer para a pessoa que é mais fácil e ela vai ter mais facilidade de modificar, entender e modificar. Se alguém está abrindo o seu programa, é porque ele quer entender para modificar alguma coisa. Melhorar ele, corrigir um bug, adicionar uma funcionalidade que não tem ainda. Bom, quando isso acontece, as modificações vão tender a ser locais. Ou seja, porque você tem uma representação da realidade, você quer modificar coisas relacionadas a Maria, onde é que você vai modificar? Na parte relacionada a Maria, mais em nenhum lugar. Se eu disser, ah, ele fez uma modificação de como Maria dirige carro. Então você vai ver, então a modificação deve estar no objeto Maria, no componente Maria. Talvez alguma coisa até em carro, mas só nesses dois. Deve estar só nesses dois. Então você vai ter modificações que vão tender a ser local, afetando um ou poucos itens individuais do seu modelo, que são representados por códigos isolados em objetos. Isso aí já é alguma coisa de orientação a objeto. Então, se você tiver orientação a objetos, cada conceito do seu modelo vai ser um objeto e o código vai estar localizado dentro desse objeto. Então você vai ter código e memória, variáveis, tudo encapsulado, tudo dentro de envelope que representa um objeto. E esse objeto vai representar algum objeto do mundo real, por isso que é orientado a objeto. Certo? Seja um objeto, a Maria, um computador, uma peça de um computador, um carro, um pneu. Por que é importante? Porque todos os programas de computador representam objetos do mundo real de uma maneira ou outra. Então, de uma maneira ou outra, você faça orientado a objeto, você não faça orientado a objeto, isso aí você não escapa. O seu programa vai representar objetos do mundo real de uma maneira ou de outra. Você usa programação orientada a objeto ou não usa programação orientada a objeto. Então você vai ter lá pessoas, peças, inventário, ar-condicionado, operações que as pessoas fazem, retirar dinheiro, colocar dinheiro, fazer aplicação. Tudo isso são objetos do mundo real que são representados no seu programa.